A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Globo Repórter de hoje, brasileiros geniais e suas invenções. Mão biônica, mochila à prova d'água, cortador de bolo simétrico, carrinho para desmontar bombas. Se as ideias surpreendem, o que dizer da rotina destes sonhadores? O menino desmonta tudo e monta objetos que impressionam até seus professores. O jovem que nasceu no Morro do Alemão já comprou apartamento para os pais com seus trabalhos. Mas e o faz-tudo que fabrica o secador de tênis? Ele ainda bate de porta em porta para vender a sua invenção. No mundo dos inventores, a necessidade é a mãe da criação. Médicos inventam para os doentes. Pacientes inventam para superar limites. E até os maridos inventam para ajudar as mulheres, é claro.
Que momento bom. Uma pausa na vida agitada deste aposentado. Vida de aposentado agitada. Isso mesmo. Aos 81 anos, o advogado e oficial reformado Ivan Drummond tem muito o que fazer. Ele é um inventor em tempo integral.
A invenção, ela tá, é irmã gêmea da inovação.
Aqui ele experimenta uma das novidades que inventou: a mochila à prova d'água. Ideal para quem está sozinho e quer nadar sem sustos.
Aqui, ó.
Ficou torto.
Ah, o bolo ficou torto. Mas a dona Rosa pode cortar as fatias exatamente da mesma espessura, graças ao marido inventor.
Pronto.
Pronto e cheiroso. O bolo cortado em 3 andares, pronto para receber o recheio. Já já vamos saber o toque de mágica do seu Roberto. E adivinhem o que o Maurício bolou também para facilitar as tarefas de casa. 3 brasileiros e suas invenções maravilhosas. Eles também podem entrar para a história. Por que não?
O que move a imaginação de uma pessoa criativa? Os gênios olham para as dificuldades e veem nelas desafios. Diante da escuridão, Thomas Edison, um menino que desistiu da escola, inventou a lâmpada. Outro que nunca foi bom nos estudos, Albert Einstein, acabou ensinando ao mundo que tudo é relativo, inclusive o tempo. Gutenberg pegou blocos de madeira com letras, juntou-as e inventou a imprensa. Santos Dumont acreditava no impossível, que o homem podia voar. Mais visionário ainda foi Leonardo da Vinci, que imaginou o helicóptero, o paraquedas, a roupa de mergulho, a asa delta. Gênios tão diferentes ao longo dos séculos mostram que os limites da imaginação podem ser vencidos.
A toda hora, em partes diferentes do Brasil, surgem desafios e ideias brilhantes. Chegamos a Indaiatuba, a 100 quilômetros de São Paulo.
Como é, senhora? Parabéns, hein?
Que inventão, hein?
Que cabeça!
É, nós temos que desenvolver o potencial, né?
Pois então, eu soube que isto cá são pedaços de vassoura, de cabo.
Dois tarugins de cabo de vassoura. Trabalhei 20 anos num departamento de engenharia industrial. Se eu resolvia na fábrica, eu não posso resolver para minha mulher em casa?
Pois então.
Não, ela precisava resolver o problema do cotar o bolo. Isso aí Isso aqui é o pulo do gato.
E o pulo do gato, viemos ver para crer.
Olá, senhora. Tudo bem? Muito prazer, Ednei.
Rosa.
46 anos de casamento. Ele já está aposentado. Ela já criou os filhos e perdeu a conta de quantos bolos já confeitou. Mas pensa que eles se acomodaram?
Ela tá feia ali naquele canto. Você vê que aqui eu guardo tudo. É vassouras, é lixo, é...
Dona Rosa quer tudo na mais perfeita ordem. E seu Roberto vai atrás colecionando soluções.
É porque eu não tenho muito espaço aqui, então é tudo, ó, tudo improvisado aqui, olha.
E se o problema de Dona Rosa é espaço?
Como fazer quando há pouco espaço e a pessoa quer ter um jardim?
Ó, tudo é...
O que o senhor fez?
Um jardim suspenso.
Os vasos pendurados de um jeito harmonioso são admirados por Dona Rosa em pleno outono.
Já deu muita orquídea aqui, viu?
É, as orquídeas gostaram da invenção do seu Roberto. Ainda mais porque elas, assim no alto, podem ser regadas com mais cuidado e carinho. E será que é fácil mesmo cortar o bolo com a invenção do seu Roberto? Bem, aí está a prova final. Nas pontas, dois tocos de madeira do cabo de uma vassoura. E um fio de nylon.
Pressão que dá? É de uma serra. Os nozinhos correspondem aos dentes de uma serra.
E é como se fosse com uma serra que o bolo vai sendo cortado sem desabar. A massa parece grudada delicadamente para se dividir em rodelas homogêneas.
E aí está finalizado o bolo de morango. Tem um morango.
O que o mestre da confeitaria vai achar da invenção do seu Roberto? Lá vai o pescador de ilusões vender seu peixe. O melhor ângulo para o corte perfeito. Que habilidade do seu Roberto. Agora é a vez do especialista.
Certo, tranquilo. Eu achava que era bem mais complicado o negócio. Mas é interessante.
Perguntei qual ele escolheria, a faca ou o cortador?
Na verdade, eu acredito que esse aqui é mais prático, o cortador. Gostei. Interessante, ficou bem mais reto, ficou bem mais em nível, entendeu? Gostei. Tem uma faca, às vezes, você tá cortando, começa em cima, sai embaixo.
O bolo retangular é bem mais fácil de cortar com esse do que com esse.
Beleza.
Corta na perfeição.
No sossego. Legal.
O inventor e o sabor da consagração.
O senhor não ganhou dinheiro com
não,
esse evento?
Não, eu tive foi a ideia de... Patente. Depois de tantos anos, eu providenciei a patente desse cortador o ano passado. Imaginando que seja feito em larga escala, não vai ser de madeira, já é de plástico.
A evolução do produto...
Isso, a gente vai sempre trabalhando para melhorar o produto, né?
Eles estão sempre inventando e aprontando. Este é o Maurício.
Maurício de Oliveira Figueiredo.
E o que é que ele tem para mostrar para a gente? Um varal e uma ideia na cabeça.
Muito fácil.
Parece útil e prático pendurar o tênis para secar.
Esse foi o primeiro, né?
Esse foi o primeiro.
O primeiro prendedor que ele fez foi de metal e só para tênis.
Qualquer tipo de calçado, ele vai fixar. Ao mesmo tempo, você coloca a palmilha, o tênis e o cadarço. Você não precisa mais ficar virando, torcendo a palmilha, estragando. Aí você não tem que ficar enrolando várias vezes o cadarço.
Então, e pendura
o tênis, né? no varal. Muito fácil.
Nada fácil é a vida de inventor. Não é mesmo, Maurício?
É difícil conviver com esse inventor? Fala a verdade.
Olha, um pouco.
Por quê?
Quando ele fala assim, tive uma ideia, gente...
Então.
Vai começar tudo de novo.
Minha cabeça não para, o cérebro ele fica trabalhando, entendeu? 24 horas.
Sua casa e sua fábrica no mesmo lugar.
Minha casa e minha fábrica, né?
Então, e a casa dele fica em Perus, distrito de São Paulo.
A parte da...
A linha de produção, né? É na garagem. As bolinhas de polipropileno que entram no tanque são derretidas e formam os prendedores de plástico. Olha como se multiplica a invenção do Maurício.
Você acha que exige muito da sua família?
Eu acredito que sim.
Ô, Victor, traz pra mim a tesoura. Tem que ficar com ele, que ajudar, né? Porque ele sempre fala que só tem eu.
Ele pede ajuda pra sair pra vender, pra ajudar a fechar as peças e tal. E às vezes a gente tem compromisso e ele pega um pouquinho no pé. Mas a gente ajuda, né?
Eles acabam participando, né, de uma coisa que eu coloquei como hoje principal. Eu sozinho não ia conseguir. Né? Mas o apoio deles também vão me ajudar, vai me ajudando a conduzir a situação, né?
Vende direito.
Difícil. É difícil porque eu sou mais um e eu saio para vender de boca em boca.
Como um camelô.
Sou camelô do meu produto, né? Saio nessa batalha porque é meu pão. Pessoas falam, né? Ah, eu tô cansada das pessoas me abordarem. E no farol, e eu sou mais um oferecendo, né, um produto. Toda vez eu peço licença, né, peço licença para eu mostrar o meu produto. Eu sou um inventor e eu quero mostrar o meu produto.
Você puxa um carrinho.
Levo o tênis, eu faço a demonstração na hora. Porque eu não imaginava a dificuldade que você teria para mostrar um produto que não existe.
E a sua esperança, qual é?
A minha esperança é que alguém me ouça, que alguém goste do meu produto, que alguém me procure e fale, poxa, eu gostei do teu produto, né?
É, eles não desistem, não. A ideia do seu Ivan também é simples. Como é que ninguém pensou nisso antes? O guarda-sol, que também pode ser guarda-chuva, vai preso na mochila. E a mochila é para lá de especial. Seu Ivan pensa em tudo. E assim, sem tempo ruim, ele vai à praia em um raro dia em que se deu folga.
Essa mochila... ela é exatamente a mochila que você vai à praia sozinho, põe todos os seus pertences e não entra água. Então, quando a pessoa vai à água, à praia, mergulha com a mochila.
E seu Ivan faz a prova para a gente ver. Roupa, dinheiro, toalha, relógio, tudo sai da mochila sequinho. A mochila é apenas um dos inventos de que ele se orgulha. Seu Ivan passou 2 dias contando pra gente todos os projetos que já fez na vida. Capa de proteção para a mala. Aparelho para evitar que o leite derrame no fogão. Elevador de ônibus. Segurança máxima na pista do aeroporto.
Há uma tendência muito grande quando se fala em invenção ligar a coisas materiais. A mochila, agora existe a inovação. Há uma quase que uma simbiose entre as minhas invenções e essa parte social.
das coisas mais complexas às mais simples, a cabeça inventiva do seu Ivan está sempre a 1000 por hora.
Meu carro enguiçou, eu boto isso aqui na janela do carro. Qualquer um sabe que eu tô parado, eu não preciso saltar do carro para ser atropelado.
Só falta mesmo seu Ivan inventar um método novo para poder aprender a tocar o teclado.
E a sua família acha o quê?
Acham que eu já fui longe demais, há mais de 10 anos gastando dinheiro. Você quer ter uma ideia? Não é choro. Já foi um fundo de garantia de uma empresa que eu trabalhei, já foi um carro, já foi a venda de um apartamento.
Se eu tivesse possibilidade de ficar focado somente, né, numa sala de pesquisa ou alguma coisa, eu tenho certeza que eu ia conseguir ainda colocar muitas coisas ainda que talvez para o futuro, né, talvez ia ser útil para alguém.
Quando a pessoa tem uma ideia, tem que lutar por ela. Tem que lutar.
Se depender deles, os inventores brasileiros ainda entram para a história. Não foi assim com Santos Dumont, que sempre deu asas à imaginação?
Médicos inventores, como o Dr. Jatene fabricava equipamentos para suas cirurgias? E o aparelho que identifica um coração doente com um exame muito simples.
O tempo desafia o talento dos inventores. Por vezes é urgente salvar vidas ou dar conforto aos doentes. E o inventor pode ser uma dona de casa ou um cirurgião famoso.
Esse foi o primeiro equipamento que se fez aqui no Hospital das Clínicas em 1958.
Este é o Dr. Adib Jatene, um dos pioneiros da cirurgia do coração no Brasil. E esta é Maria Inês Monteiro, que criou uma maneira de dar banho em pessoas que não podem sair da cama. A invenção desses dois médicos é tão revolucionária e simples que fica até difícil de acreditar no que ela pode fazer. A pesquisa e a ciência estimulam os gênios.
Esse ato simples de bafejar serviu de inspiração para a criação de um aparelho que pode ajudar a salvar a vida de pacientes com graves problemas cardíacos.
O Luan Douglas foi salvo a tempo. Ele tem 19 anos e sofreu um derrame. No Incor entrou para a pesquisa com um novo aparelho e foi assim que descobriu que tinha um problema sério de coração. Luan fez transplante e agora passa pela fisioterapia para recuperar movimentos da mão afetados pelo acidente vascular cerebral. Estamos no Instituto do Coração, em São Paulo, para saber como funciona o novo aparelho. Este é o doutor Fernando Bacal. Esta, a doutora Fabiana Braga. São os dois inventores do biomarcador, capaz de detectar a gravidade da doença do coração.
Os pacientes com essa doença, com insuficiência cardíaca, coração dilatado, quando chegavam descompensados, chegavam numa fase avançada da doença, exalavam um odor característico, um odor que chamava atenção. Nós descobrimos que é uma substância chamada acetona.
Surge mais um paciente para fazer o teste. É o agricultor Noé.
A gente pode coletar um material do ar exalado do senhor, o ar que o senhor expira, e que pode nos ajudar no tratamento do senhor.
O senhor Noé autorizou o exame, que parece bem simples.
Esse aqui é o por onde o senhor vai soprar, tá? O senhor não precisa se cansar. Descanse quando quiser. Já tá bom pra mim. Na verdade, a gente não vai usar o que está dentro do saco. A gente vai usar este líquido. líquido que ele produziu com a respiração dele, porque o frasco estava gelado e o ar saiu quente da boca dele. E leva até o laboratório para ser analisado.
E nós vamos quantificar a acetona que o seu Noé está exalando nesse ar.
A análise no laboratório dura algumas horas. Quanto mais acetona, isto é, quanto mais grave a doença no coração, menos tempo leva. Mais chance de a medicina intervir. Os criadores do biomarcador querem diminuir o tempo e o próprio aparelho.
Um aparelho pequeno, rápido, mostrando o resultado de imediato.
Possa ser usado no consultório, que não precise ir para um laboratório.
Inclusive na sua casa, como é o exame de diabetes hoje.
Já imaginou, seu Noé? Em casa, fazer seu próprio exame, aí entra em contato com o médico. Quantas vidas poderão ser salvas, né?
Muitas. Muitas vidas. Achei que eu estava no fundo do poço, mas não foi assim.
E agora, felizmente, a gente repetiu depois de ter trocado o coração aí, do coração novo.
Luan repetiu o teste do biomarcador. Nível de acetona normal.
Além da normalização da função pelo ecocardiograma, a melhora clínica, não sente mais falta de ar.
Então hoje em dia eu jogo bola normalmente. E até mesmo faço minha academia, né?
Em 53, eu levava os instrumentos
para... Ah, quantas histórias o professor Jatene pode contar. Sempre com um final feliz.
Eu levava os instrumentos para as operações.
Na época, o doutor Jatene era assistente do doutor Zerbini, que fez o primeiro transplante de coração no Brasil, em 1968. E aí, doutor Jatene, o que aconteceu com os instrumentos da cirurgia que o senhor levava no carro?
E arrombaram o meu carro e roubaram os instrumentos.
Sabe o que o doutor inventor fez?
Então eu tive que fazer.
Sim, ele fez todos os instrumentos que foram roubados.
E foi daí que eu fui caminhando nessa coisa.
Invencionice.
Eu nunca discuto o problema. Tem gente que se perde na discussão do problema. Eu só discuto solução.
E as soluções que ele inventou?
Eu quero substituir o coração, como é que eu faço?
O primeiro coração artificial inventado no Brasil, por ele, o médico Adib Jatene.
É uma máquina coração-pulmão artificial. Aí veio o marca-passo. Esse marca-passo é com bateria de mercúrio, por isso que ele é grande.
Depois, colocava isso na pessoa?
Colocava isso na pessoa.
Desse tamanho?
Ficava assim, uma salinha assim. Depois veio a bateria de lítio, que era pequenininha. Então isso aqui virou um negócio pequenininho que nem se percebe. Agora nós estamos trabalhando para substituir o ventrículo. Aqui é um ventrículo, é uma bomba. Você vê que ela pulsa, fecha uma válvula, abre outra, fecha uma válvula, abre outra. Então ela toca o sangue. E agora estamos fazendo vários modelos de bomba centrífuga para implantar. Isso já existe no mundo, mas aqui no nosso meio não tem. A vantagem é que sai apenas um fio que está ligado no comando na cintura do doente e você carrega a bateria por fora. E tem doentes que com esses ventrículos artificiais conseguem viver 2-3 anos e não querem fazer transplante, porque eles estão se sentindo bem. E alguns desses doentes, o coração melhorou. O segredo é descobrir o jeito. E pesquisa é descobrir o jeito.
Mas tem que começar acreditando que é possível. Ah, sim, é possível substituir o coração, sim.
Eu sou contra essa história de dizer, eu não faço porque não me dão condições. Não, se você é capaz de fazer, você cria as condições. Você vira, mexe, arruma.
Vira o paciente, né? Ele não vai ter que sair da cama. Vira o paciente.
Dona Maria Inês está ensinando como dar banho numa pessoa que está acamada.
Então fica como uma
banheira.
Uma banheira mesmo.
Isso.
É uma banheira descartável.
Eu inventei para
facilitar tanto o paciente como a cuidadora. Eu tive minha mãe, eu cuidei dela e não tinha essa facilidade.
Vamos ver se é fácil mesmo usar a banheira que a dona Maria Inês inventou.
Usando plástico.
Isso, para não molhar a cama. Vira o paciente, coloca mais embaixo. E quando ele volta, ele já está dentro da banheira. Agora a gente amarra aqui a extremidade dela para ficar retinha, né?
O banho vai começar.
Então, aqui no caso, a gente vai usar dessa maneira, né? Que foi a maneira mais fácil que eu achei aqui.
É a cabeça do inventor sempre procurando soluções.
Que eu entendo um pouco de costura, né? Então, o que, que eu fiz? Comprei um plástico, eu achei que teria que ser um plástico, na verdade, né? Foi feito na máquina de costura. Eu costurei os cantos, tudo, né? E aí, quando eu vi que funcionava, fui procurar um jeito de colar, porque costurar não dava, ia vazar água, né?
E a água vai
sair pelo esse dreno.
Por aqui.
Pode abaixar aqui, que ela já vai escorrendo. Então, agora a gente seca o paciente.
Seca também em cima da banheira.
Agora, para tirar, também é uma facilidade. E prontinho. Pode ver que não fica molhada a cama, né? Tomou um bom banho.
Tá sequinho.
Sequinho.
Já está à venda?
Não está à venda, porque fabriquei poucas.
Mas quantas ideias dona Maria Inês já planeja colocar em prática? Como disse o doutor Jatene, vai longe a criatividade dos brasileiros.
E nós estamos avançando.
Um gênio brasileiro.
Como trabalha o estudante que inventou a mão biônica e o carrinho que desmonta bombas? E o jovem engenheiro que comprou um apartamento para os pais com o seu trabalho?
No meio da multidão, como reconhecer um gênio? Aquela mente que brilha onde quer que esteja.
Yes, it's a good day.
Lá vai o Bruno, perseguindo o sonho de inventar.
Olha, você deixou Copacabana, veio para cá, para uma cidade do interior de Minas. Que tal a vida aqui? Você estuda mais aqui do que você estudaria em Copacabana?
Ah, com certeza, porque aqui é muito mais puxado.
Este é o Bruno. 18 anos e quantas ideias na cabeça que ele já pôs em prática.
Aquela mão tem alguma utilidade além de ser curiosa?
Existem alguns pacientes atualmente sendo atendidos que têm deficiências por falta de alguma parte do seu corpo, um membro. Vamos lá que seja a mão, ou o braço inteiro, ou uma perna. Precisamos devolver a esse sujeito a capacidade de realizar os trabalhos com aquele membro perdido. Qual foi a alternativa que o Bruno escolheu fazendo um projeto? Criar uma prótese mecânica que não seja só para complemento estético, mas que tenha movimentação capaz de realizar pegadas, capaz de realizar como se fosse o tato, devolver àquela pessoa a capacidade de promover movimentos e atividades com a sua mão que ele não tem mais.
Este é o Wallace, 29 anos de Vitórias.
Eu tenho boas lembranças daqui.
Em torno, a barra era pesada.
Era pesada, sim.
Wallace cresceu no Morro do Alemão, na época dominado pela guerra do tráfico de drogas. Hoje ele é engenheiro, professor e um dos crânios do Centro de Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sabem o que o Wallace inventou? Um método mais veloz para transmitir um número ainda maior de informações no computador. Como o menino pobre chegou até aqui?
Eu sempre tive a curiosidade de pegar o livro, de estudar, não ficar só com o que o professor fala.
E ele sempre contou com o incentivo da família.
O estudo dele, né,
é tanto que a gente mesmo, a gente é simples, a gente já não sabe nem direito, não entende direito.
O que a gente fez foi para ele, não foi para a gente. Né?
Aqui está mais uma recompensa para os pais orgulhosos. O apartamento onde eles moram agora foi comprado pelo Wallace.
A ideia, quando eu vim para cá, comprei aqui, isso aqui, foi para deixar para eles. É uma consequência concreta do estudo, né?
Você, desde pequenininho, ter certeza do que quer, buscar, né? E enfrentar tudo para conseguir, né?
Esta é Cristina, mãe de Bruno, o menino inventor.
É, quando você não tem muito dinheiro para investir em peças novas, você começa a desmontar as coisas.
E ele não para de desmontar as coisas que costuma comprar na feira. Aqui no centro do Rio, todo sábado, as barracas estão cheias de objetos usados. Cacarecos para muitos. Objetos valiosos para a imaginação do Bruno. A imaginação tomou conta dele desde muito cedo.
Esse aqui é um carrinho que eu fiz de brinquedo, né, para mim.
E o carrinho de madeira andava pela estradinha de terra. As ideias de Bruno se esparramam pelo chão da varanda do apartamento em Copacabana.
Mostra para mim. Você disse que tem embaixo dessa cama tanto ou mais objetos do que você tem lá fora?
Eu tenho um estoque de peças.
Casa da mãe, do pai, cheio de mordomias. E aí chegou a hora de ir, ele espontaneamente se preparou, se dedicou e foi.
Aos 16 anos, Bruno veio para cá, o lugar que ele mesmo escolheu.
É um polo, né? Um polo tecnológico.
É uma escola de eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais.
Aqui nessa escola, nós temos um número assim, consideravelmente elevado de capacidades para desenvolver ideias. Esses talentos a gente reconhece no aluno logo no primeiro ano. Foi o que aconteceu com o Bruno, porque ele já trazia muitas ideias.
A mão biônica, Bruno criou e montou antes de entrar para a escola em Minas.
E muitas ideias já, inclusive, desenvolvidas, o que permitiu que ele fizesse um projeto bem mais arrojado do que todos os outros colegas da turma dele.
O projeto tão elogiado pelo professor é o carrinho para desarmar bombas.
Acho que não tenho mais nada para inventar.
Ora essa, Pardal, deve haver mais alguma coisa para você criar.
Sim, sempre vai haver alguma coisa para os gênios criarem, não é mesmo? Que o digam os professores da fantasia e da vida real.
A criatividade dos brasileiros está por toda parte. Mas em ambientes universitários, o ensino tradicional pode limitar a inventividade, a originalidade do pensamento. Porém, se pela frente um aluno encontra um professor que reconhece essa criatividade, ela pode crescer ainda mais.
Eu acho importante para ele não ser uma cópia do professor. A engenharia, pelo fato de ele gostar de matemática, de aplicar matemática em coisas práticas, né? Caiu como uma luva, não só para o interesse pessoal dele, como para a criatividade dele. É como se você estivesse educando seu próprio filho.
É como se fosse o segundo pai dele mesmo, né? E considera ele, né?
Sente muita falta da sua família?
Ah, eu sinto. Sim.
Muita gente aos 16 anos teria dificuldade em deixar Copacabana e as vantagens de estar na casa dos pais, né? Para vir para um quarto menor.
Quando você mora com seus pais, a primeira coisa que você quer fazer é sair de casa. É verdade, eu tinha consciência que eu senti falta de algumas coisas, mas é por isso que eu também falei da intercalar um tempo aqui e um tempo lá.
A família que cria unida, para sempre unida. Bruno com os pais e a irmã de novo juntos no fim de semana em Copacabana.
O senhor sempre incentivou ele?
Sempre incentivou. Ele, eu gosto muito de desmontar coisas para consertar, né?
Molinete.
De pesca,
som, bicicleta.
Máquina de lavar, o que tiver.
Um copo à mão. Vamos ver.
Tem que pegar por aqui. Porque como é metal, ela não tá com uma luva, ela não tem aderência, mas ela tem força.
Uau!
Poucas mãos no mundo já conseguiram atingir essa capacidade.
A capacidade do Bruno e do Wallace ainda vai longe. Tomara! Acabamos de descobrir dois jovens brasileiros. Como deve ser a alma dos inventores?
Eles são inquietos, acredito como eu.
Os quatro rapazes ingleses cabeludos dos anos 60 continuam inspirando as novas gerações.
A inquietude, tanto minha quanto a deles, acredito que seja boa e seja voltada para algo de bom, de passar algo interessante para as pessoas. Né? De mudar, sim, a vida e o modo de pensar da sociedade.
Sangue frio, autocontrole e muita imaginação. O jovem que perdeu parte dos movimentos inventa aparelhos de reabilitação.
Era para ser apenas um mergulho numa praia do litoral de São Paulo. Mas a água era rasa e o destino de um jovem do Paraná virou pelo avesso. Ele perderia todos os prazeres da vida?
A hora que eu bati a cabeça, já quebrei a coluna e fiquei boiando com a mão para baixo. Perdi todos os meus movimentos. Tentei abrir o olho, a água era bem clara. Tentei ficar de joelhos, não consegui. Daí eu falei, bem, então agora preciso manter a calma e para poder economizar oxigênio.
Naquele momento desesperador, Leonardo conseguiu manter o sangue frio e o autocontrole.
Daí eu peguei e procurei relaxar o corpo inteiro.
E hoje, 17 anos depois, ele conta pra gente como foi capaz de inventar novas maneiras de viver. E sempre com entusiasmo e alegria impressionantes. Mesmo depois do acidente, mesmo depois de perder os movimentos.
Eu nunca soube ficar parado, quieto, assim, então estava sempre inventando uma coisa ou outra para fazer.
E quem disse que ele parou? Hoje Leonardo vive de fazer projetos. Cria aparelhos para ampliar a autonomia de pessoas com deficiências ou não.
Vocês se conhecem desde quando?
95. A gente se conheceu antes do acidente dele, inclusive.
Como era o Leonardo?
Olha, muito parecido com o que ele é hoje. Muito hiperativo e gostava sempre, agitado, gostava sempre estar inventando algumas coisas, assim.
Eu sou noivado pela Espanha. Eu sempre fui de aproveitar muito a vida. Mas não só na parte de festa. Eu aproveitava também de estudo, de trabalho. Tanto é que eu comecei a trabalhar com 14 anos.
Dá uma olhada, vem cá, olha aqui. Veja só o escritório do Leonardo. Nem sabe quantos computadores tem aqui.
Leonardo, uma pergunta que me ocorreu e que deve ocorrer a muitos dos que nos veem agora. Você digita? Você utiliza esses teclados, esses tablets? Como você faz?
Eu, por causa que como eu não mexo os dedos, né, então para digitar eu pego o teclado e vou apertando desse jeito e aí vou digito com os dois dedos só. Essa parte de criação vem muito da curiosidade. Então, a partir do momento que eu tenho um problema, eu tento achar uma solução para aquilo.
E uma solução dele até já ganhou o prêmio exportação da Associação Comercial do Paraná. Foi para o aparelho que Leonardo inventou, o Biofeed. O aparelho não só avalia a correção do movimento, como ainda registra o progresso de quem faz a fisioterapia. E mais, pode enviar os dados para outros médicos, hospital, academia, para onde for necessário.
A você mesmo, esses aparelhos ajudaram?
Sim, Esse aí a gente, apesar que eu desenvolvi não voltado para mim, né? Até por causa que eu já tinha passado muito da fase de reabilitação, então a minha situação já estava mais estável.
Do escritório em casa para o mundo aqui fora, Leonardo abre novos caminhos. Fomos com ele à Academia de Ginástica em Curitiba. Lá tem um outro aparelho que ele inventou, o Move Smart.
Bidney, esse aqui é um sistema para fazer a automação do equipamento de musculação. Ele auxilia a pessoa a fazer o exercício da maneira correta e depois ele fornece informações do treino que a pessoa executou naquele equipamento. O instrutor, ele vai definir a tua série, né? Ele coloca tudo isso aí no computador, deixa lá definido, a hora que você chega na máquina, você digita teu código.
Aqui?
No, e daí você, a máquina já vai saber que, vai reconhecer que é você, já vai te falar qual que é o peso que você deve fazer, teu histórico está todo armazenado, você sabe quando e como que você foi evoluindo.
E a evolução do gênio que superou o destino, Leonardo e os planos velozes.
A gente tem trabalho para desenvolver até 2020, mais ou menos. Então...
São madrugadas que ele acorda com ideias novas, assim.
Mas esse negócio de amor é danado, né? Que força que dá.
E a cada dia ele inventa uma surpresa para a gente.
Tá chegando a falar aqui, pessoal. Tem vida depois da cadeira de rodas, vamos lá.
Peguei carona no entusiasmo do Leonardo e fiz questão de tirar uma foto com este time de vencedores.
O Museu das Invenções e as Relíquias da Criatividade Brasileira. Como proteger o trabalho dos nossos grandes criadores?
Estamos no Museu das Invenções, em São Paulo. Olha o que encontramos. O cortador de bolo que o seu Roberto fez para a Dona Rosa. O prendedor do Maurício para o tênis secar no varal. E a mochila prova d'água que o seu Ivan Drummond inventou. Como evitar que a sua invenção seja copiada e vendida sem sua permissão? A resposta está aqui, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que tem sede no Rio de Janeiro e é o órgão do governo que registra as patentes.
Para ter patente de invenção, são necessários três requisitos, que é ser novo no mundo todo, não só no Brasil, ter atividade inventiva, que significa isso, não ser óbvio para a pessoa que trabalha naquele campo, de chegar naquele resultado, e ter aplicação industrial, que é conseguir viabilizar o seu produto industrialmente.
O Leonardo já chegou lá. Conquistou o mundo com o Biofídio. Mas para quem vê o resultado com as crianças, talvez este seja o maior prêmio do jovem paranaense.
Eu vi que tinha muita gente que estava fazendo terapia que podia ter ajudado e podia principalmente ajudar os profissionais, porque os profissionais acabam sofrendo muito para pegar e fazer alguma avaliação e para poder mostrar que estão o resultado do trabalho deles. São sensores que fazem a leitura dos movimentos da pessoa e avalia a evolução da terapia, avalia a amplitude de movimento das pessoas. E daí com isso aí, jogando essas informações para o computador e para poder avaliar toda a evolução. E por causa que os profissionais da área de saúde, eles tinham no máximo uma reguinha lá que eles colocavam para tentar medir o ângulo da articulação.
Antes tinha todo aquele trabalho muito maior, a gente perdia muito tempo na avaliação também, e hoje a praticidade
não era tão preciso.
Não era tão preciso, né?
Leonardo, que quase teve o futuro destruído, usou o próprio exemplo para ajudar a construir o futuro dessas crianças. Viva os inventores brasileiros! We'll be right back.
ajuda os bons.